O presidente Lula terminou agora a reunião para definir o presidente da nossa COP, a COP de Belém, a COP 30. Então, estamos aqui na companhia da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, do embaixador Andréa Corrêa do Lago, que foi designado pelo presidente como presidente da COP, e estamos aqui para tirar as dúvidas de vocês a respeito do tema. Muito obrigada.
Na verdade, foram duas indicações. O secretário Andréa Corrêa do Lago, como disse minha colega Maria Laura, é o presidente da COP, e já aproveito para parabenizá-lo pela segunda vez aqui de público, agradecendo pela disposição. E o Ministério do Meio Ambiente, com a secretária Ana Toni, é a secretária executiva da COP, que é a CEO da COP, e o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério de Relações Exteriores, ocupam essas duas posições que são fundamentais e estratégicas na parte de conteúdo, negociação e liderança de todo o processo da COP, porque, como os senhores sabem, toda a parte de infraestrutura e logística é feita pela Casa Civil. Mas aqui quem tem a palavra é o atual presidente da COP, André Corrêa do Lago.
Ana Toni vai ser CEO.
CEO, exato.
A
Ana Toni não está aqui, ela fez uma cirurgia do olho há uma semana atrás e tem uma recomendação médica de que não pode andar de avião até pela próxima semana, né? Exatamente, é um procedimento, um protocolo médico. É por isso que ela não está aqui, mas estou aqui acompanhada do secretário executivo João Paulo Capobianco e a Maria Laura, e obviamente foi uma reunião com o presidente Lula que ele tomou essas decisões, né, de dividir essas responsabilidades de conteúdo, negociação entre os dois ministérios com o suporte da Casa Civil.
Obrigado. Bom dia, boa tarde a todos. Antes de mais nada, eu queria agradecer, evidentemente, a confiança do presidente Lula em me nomear presidente da COP30. É uma honra imensa e eu acredito que o Brasil pode ter um papel incrível nessa COP. E agradeço, evidentemente, também o resto do governo, porque a COP a gente vai ter que construir todos juntos, e além do governo, com a sociedade civil, com o empresariado, com todos os atores que são absolutamente essenciais na primeiro formação do que o Brasil quer desta COP, né, que a gente já, como eu como secretário de clima, já vinha trabalhando muito inclusive com a Ana Toni, com a ministra e com os demais ministérios. Então, eu acho que vai ser, nós vamos todos juntos e com a ajuda de todos vocês também, vamos conseguir fazer uma COP que será lembrada com entusiasmo.
Presidente, com a saída dos Estados Unidos...
Primeira vez que me chamam presidente na vida.
Com a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris, né? Como que vai ser para o Brasil evitar que haja um esvaziamento da COP, já que os Estados Unidos é um país, um ator importante nessa negociação?
É natural. Nós estávamos esperando essa pergunta, né, ministro? Claro, os Estados Unidos é um ator essencial, porque não só é a maior economia, mas é também um dos maiores emissores, mas é também um dos países que tem trazido respostas à mudança do clima, com tecnologia. Os Estados Unidos tem empresas extraordinárias e também tem vários estados americanos, cidades americanas que estão muito envolvidos nesse debate. Claro, estamos todos ainda analisando as decisões do presidente Trump, mas não há a menor dúvida que terá um impacto significativo na preparação da COP e na maneira como nós vamos ter que lidar com o fato de que um país tão importante está se desligando desse processo.
Presidente, mas os Estados Unidos ainda vai estar no Acordo de Paris durante a COP. Existe receio de algum tipo de boicote ou que eles atrasem as negociações?
Não, eu não acredito. Nós ainda não conversamos naturalmente com eles sobre esse tema, e nós vamos ver com eles de que maneira esse processo pode acontecer de maneira mais construtiva, porque é uma decisão soberana de um país de sair de um acordo, mas isso não quer dizer que necessariamente esse acordo não possa encontrar uma forma de contornar a ausência desse país. Mas
você acredita que ainda é possível manter algum tipo de diálogo com os Estados Unidos? O governo federal dos Estados Unidos não está conseguindo?
Não, claro que sim. Inclusive os Estados Unidos continuam membros da Convenção do Clima. Estão saindo do Acordo de Paris, mas eles continuam membros da Convenção do Clima. Então, sim, há vários canais que permanecem abertos, mas não há a menor dúvida que é um anúncio político de muito impacto.
Vamos tentar trazer o Trump para a COP?
Essa pergunta eu não estava pronto para responder.
Presidente, o senhor acha que isso... Há uma expectativa muito grande em torno dos resultados da COP, já que a última não trouxe tanto resultado assim. Há uma preocupação de outros países seguirem a tendência dos Estados Unidos e fazerem o mesmo, ou vocês estão otimistas com um avanço realmente muito significativo?
Nós achamos que a maioria dos países, porque como vocês sabem, tudo que é decidido com a COP é por consenso. Então, os países que estão na COP já defenderam seus interesses também dentro desse processo. Então, é um processo que deve ser visto como um processo extremamente positivo. Nós estamos tentando trabalhar todos juntos para um objetivo comum, muito positivo, que é conseguir controlar as consequências da mudança do clima. Então, eu acho que os países podem ter motivos diferentes de participar da COP, mas eu acredito que todos os países que estão no Acordo de Paris entendem que há algo de extremamente importante para eles em se manter nesse processo.
Embaixador, essa COP é muito esperada na Amazônia porque vai estar longe de todo mundo. E lá na Amazônia, eu venho de Manaus, há uma grande crítica de como que esse evento vai favorecer a participação de ribeirinhos indígenas, das pessoas que estão lá, e inclusive das instituições universitárias e científicas, porque parece que foi escolhida a USP e a FGV para participar da elaboração dos documentos finais e tal. E isso deixou as universidades lá muito meio chateadas. De que forma vocês vão favorecer que realmente o que se foi ouvido lá vá servir de subsídio para um documento final da COP?
Eu acho que é uma pergunta muito importante, porque a COP tem várias dimensões. Ela vai ter uma imensa dimensão para o próprio Brasil, né? Como a Rio 92, eu sei que a maioria não era nascido aqui, mas a Rio 92 teve um impacto muito grande sobre a maneira como o brasileiro percebeu a mudança do clima, percebeu o meio ambiente, percebeu a biodiversidade. Então tem uma dimensão nacional extremamente importante e, pela decisão do presidente Lula de fazer a COP na Amazônia, em Belém, é essencial que sejam ouvidos as pessoas que são justamente aqueles que convivem com esse bioma, que é um mistério para a maioria do mundo e, aliás, é um mistério para muitos brasileiros. Então, a participação deles é absolutamente essencial. Agora, há uma expectativa também muito grande, porque o Brasil tem uma tradição, e esse governo tem uma tradição, de abraçar a sociedade civil, de ouvir a sociedade civil. Então, durante esse período preparatório, nós vamos ter muito diálogo com a sociedade civil, porque é essencial que eles estejam envolvidos no processo, porque depois, como na Rio 92, são as populações que têm que acreditar nessa agenda e que têm que contribuir para que essa agenda dê certo.
Presidente, o senhor pode antecipar qual vai ser a principal pauta do governo brasileiro na COP? Vai ser realmente financiamento climático?
A COP tem várias dimensões também nesse sentido. Quer dizer, há certos mandatos que já estão pré-determinados pelos países que vêm negociando as 29 COPs anteriores. Então, a questão do financiamento climático, de fato, é um tema, e inclusive há um mandato específico para o Brasil e o Azerbaijão trabalharem para fortalecer os recursos financeiros que vão estar disponíveis para o combate à mudança do clima. Mas também há várias outras, a questão da adaptação, por exemplo, que no Brasil esse ano se tornou um tema muito compreendido e muito traumático, principalmente pelo que aconteceu em Porto Alegre. Então, tem vários desses temas que já são pré-determinados como temas que vão ser negociados durante a COP. Mas existem vários outros temas que podem ser trazidos e a presidência tem uma certa flexibilidade também no que a gente chama de agenda de ação, que é uma espécie de processo paralelo no qual os atores que não podem negociar, porque só podem negociar países, né? Só podem negociar as delegações oficiais. Então, tem muitos atores importantes como estados, cidades, empresas, sociedade civil, vão poder também desenvolver certos temas dentro dessa agenda de ação que o Brasil também vai determinar quais seriam as prioridades. Então, isso tudo está em elaboração, mas proximamente eu acho que vamos poder conversar sobre esses temas.
Presidente, sobre infraestrutura, havia algumas preocupações logísticas sobre preparação. Como é que está a preparação para esse, né, quase um ano? E quais são os principais desafios? Tem algo que está atrasado, tem algo que está fora, que gere preocupação?
Como vocês sabem, toda a parte de infraestrutura está sendo lidada pela Secretaria da COP dentro da Casa Civil. Então, a Casa Civil está coordenando isso. E está fazendo um trabalho, eu acho, incrível, e com o governo do Pará e com vários outros parceiros. Então, essa questão sempre é levantada em todas as COPs, questões de hotéis, questões de voos, questões de custos, em todas as COPs esse tema é levantado. Então, naturalmente, estão sendo aí tratados com muito carinho pela Casa Civil.
Embaixadora Maria Laura, aproveitando a presença da senhora aqui, como o Itamaraty viu as declarações do presidente Trump de que os Estados Unidos não precisam do Brasil?
O presidente Trump pode falar o que ele quiser, ele é presidente eleito nos Estados Unidos e nós vamos analisar cada passo das decisões que forem sendo tomadas pelo novo governo, mas acredito que, como somos um povo que acredita, que tem fé na vida, que tudo vai dar certo sempre. Nós vamos trabalhar e apoiar e procurar trabalhar as nossas não as nossas divergências, mas as nossas convergências, que são muitas, tá bom?
Bom, gente, obrigado.
Obrigada.